Jé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 379, começando aqui no GE.Globo, ao vivo também no YouTube, TikTok, Twitch, todas as redes sociais. Eu sou o Jorge Natan e hoje estarei junto com a Letícia Marques e com o Arthur Mullenberg, porque chegou, meu amigo, chegou, hein? A briga pelo título chegou oficialmente ao Flamengo, ao Ninho do Urubu, à Gávea, porque o Flamengo agora não tem mais jogos a serem feitos, não tem mais jogos adiados e está a 2 pontos do líder do Campeonato Brasileiro, faltando 4 rodadas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no GE Flamengo, sobre a vitória importantíssima no Maracanã diante do Bragantino nessa partida adiada ali depois, por conta da final da Copa Libertadores. Então cheguem mais conosco, eu já vou passar a bola para o Arthur Mullenberg. Letícia, vou pedir essa licença para você. Porque, Arthurzão, hoje a gente ficou naquela dúvida, né? Depois dessa data FIFA, se o podcast seria de vitória, de empolgação. E a empolgação está mais liberada do que nunca, desde a final da Copa do Brasil, pelo menos, né? Seja bem-vindo, meu amigo.
Bom dia, Natan. Bom dia, Lelê. Bom dia, galera aqui por trás das câmeras. E bom dia para você que está aí vendo a gente, empolgadão com esse grande momento do Flamengo. Natan, eu vi agora, eu tenho mania de ficar dizendo o seguinte, que se o Brasil fosse um país sério, teria 23 de novembro todo mês. Que é uma data muito feliz para o Flamengo, né? O Mengão consegue realmente ser Flamengo nesse dia. E ontem foi mais um desses jogos em que foi preciso ser muito Flamengo. Não foi um jogo fácil. O Flamengo sofreu muito, conseguiu o resultado e confirmou as previsões malucas que eu venho fazendo já desde o começo do ano, que a gente assumiria a liderança do brasileiro ali na altura da 36ª, 37ª, quiçá 38ª da rodada do brasileiro. E é isso que está acontecendo. O monstro saiu da jaula, todo mundo está com medo e está feliz ao mesmo tempo, porque salvou um campeonato que poderia ser chato, mas estamos aí, ó. E é incrível que a gente pense isso. O Flamengo já passou por tantas vicissitudes esse ano, já ficou lá embaixo, na rabeira, e estamos agora disputando a 2 pontos de 2 times que, porra, na boa, né, compadre? Para vocês verem como esse é o campeonato brasileiro mais mole do ano, mais mole da história. O Flamengo perdeu tanto ponto ao longo dele que a gente poderia estar agora, tipo, 10 pontos na frente desses caras, se não fosse os mole. Só na semana, esse mês passado, foram 2 moles terríveis, né? Aquelas derrotas que não contavam, não deviam ter acontecido, já sob a administração do Tite, que está se mostrando um excelente treinador para esse momento. Sério, está chegando junto, está botando os melhores para jogar. Ainda continua a zona o Flamengo. É uma loucura. A melhor saída de bola que a gente tem é a bicuda do Rossi. Isso assusta. Mas é na raça, meu irmão, é Flamengo, é nesse jeito mesmo que a gente vai e vamos embora. Prazer estar com vocês, passo a bola de volta para você, Natan.
Boa, valeu, Arthurzão. Vamos com calma também, você está tirando onda aí, falando que estava desde o começo do ano, dizendo que ia acontecer. Você jogou a toalha aí, faz 5 podcasts, né?
Mas eu peguei de novo. Claro que ele podia pegar a toalha, que ela estava ali, ele estava segurando assim, ó. Vou defender o Arthur.
Aí depois pegou. Não, ele jogou a toalha. Teve um podcast que ele jogou a toalha e pegou no seguinte. Mais uma vez.
Igualzinho em 2009. Igualzinho em 2009. Onde eu joguei a toalha várias vezes também.
Pois é, cara. A gente vai conversar sobre isso aqui. Mas tá, eu até postei lá no Twitter. Tá igual aquele filme Duro de Matar. As chances de título do Flamengo. Você tá, pô, o tempo todo, a temporada inteira, atirando, tentando matar, mas não morre. Os adversários também estão deixando essa chance de título ficar viva, né, Letícia? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vinda, você participando aqui do nosso podcast depois de 10 dias. Perdão a galera, tá? A gente não conseguiu voltar aí na data FIFA por uma série de questões. Mas estamos aqui, Letícia Marques, para falar. Nunca esteve tão palpável assim para o Flamengo nesse ano a chance de ser campeão brasileiro. É óbvio que a gente vai falar sobre quem é favorito, quem não é. Não é simples, tem 4 partidas a serem realizadas, apenas 2 pontos a serem tirados para o Palmeiras, 1 para o Botafogo, mas o Flamengo nunca esteve tão perto do líder como ao fim dessa 34ª rodada com os jogos adiados, antes da 35ª. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Natan, Arthur e a galera que está acompanhando aí, né? Mais uma vez esse podcast. A gente sentiu saudade, tá? Não foram só vocês, não. A gente estava tentando achar uma data, mas estava difícil para organizar todo mundo, data FIFA. Enfim, vamos lá. Natan, eu acho que é bem isso que você falou, né? O campeonato ali, que passou quase que o campeonato inteiro, né? Praticamente ali na mão do Botafogo. E aí o Botafogo começa a desandar, e aí você vê o Palmeiras crescer, o Flamengo com uma chance que parecia utópica do título, né? Ainda estava muito distante. E agora, como você bem trouxe, 2 pontos somente atrás do líder, que hoje é o Palmeiras. E tudo desandou, né? Ali para todo mundo em algum momento do campeonato. Essa reta final, como você falou, são 4 jogos. O Flamengo fará 2 jogos em casa e 2 jogos fora de casa. Adversários misturados ali, né? Enfrenta o América Mineiro agora, o Atlético Mineiro em casa, a Cuiabá em casa também, última partida no Maracanã, e aí depois encerra lá. É Cuiabá, Natan? Eu fiquei preocupada agora, você fez uma cara...
Sim. Não, eu falei,
eu errei o jogo.
Eu tô olhando os comentários da galera aqui.
E aí encerra lá no Morumbi, mais uma vez, encerrando um campeonato brasileiro no Morumbi, que se for assim até o final, o Flamengo vai ter chance matemática lá na última rodada. Mas eu acho que é importante a gente falar assim... precisa ganhar todos os jogos para continuar tendo chances. Não adianta você pensar que o Palmeiras tem que tropeçar ou que o Botafogo tem que tropeçar se não fizer a sua parte. O Flamengo precisa ganhar a sequência de jogos para continuar sonhando. E aí, o que tiver que ser, vai ser. Eu acho que é importante a gente deixar isso claro. Precisa ganhar e ponto. Não é tudo tão simples. Precisa de uma combinação de resultados que só vão servir se ganhar. E aí, Natan... Tem todo um esforço que eu acho que a gente tem que falar, assim, né? Essa partida foi emblemática pela aquela briga do Flamengo de jogar a partida no Maracanã, que eles tratavam como uma decisão há algum tempo, independente de se fosse a briga pelo título ou pela classificação direta a Libertadores, porque o Bragantino sempre esteve ali nas primeiras posições, então era um adversário direto e o Flamengo queria ter o fator casa a seu favor de qualquer forma. E teve, né? Conseguiu costurar ali com todas as pessoas envolvidas e todas as entidades envolvidas para que esse jogo acontecesse no cenário favorável para si, né? Cada um defende o seu e é assim que funciona o mundo. E só para encerrar essa participação, Natan, aqui inicial, funcionou, né? O Maracanã ontem estava muito maneiro, pelo que deu para ver, assim, o Fredão que foi trabalhando, eu assisti de casa... Mas a torcida abraçou a todo momento e eu acho que isso faz a diferença, né? Então a torcida agora tem que manter esse ritmo até o final.
A Letícia já falou tudo que a gente tinha para falar aqui, né? Já deu um resumo aí.
Já passou a régua. A gente pode ficar só tomando uma e falando, boa, foi maneiro ontem. Tá tudo certo. Então, já acabou a notícia.
Pois é. A gente tem muita coisa para falar sobre, obviamente, que o torcedor quer saber, que é briga pelo título, o Flamengo vai brigar, não vai brigar. Mas sempre a gente respeita aqui, né, esse roteirinho. Vamos falar um pouco sobre o jogo. Acho que a gente tem que exaltar os jogadores, né, que se destacaram ontem. Uma vitória muito difícil. E aí depois a gente começa a fazer, Artuzão, aquela coisa da projeção. Vai ganhar de quem, não vai ganhar de quem. Quem tem a tabela mais fácil, quem tem a tabela mais difícil. Antes da gente começar, só botar aí na tela para a gente ilustrar, pedir para a nossa diretora Paula Mascara colocar na tela a tabela do Brasileirão aí para a gente ter visualmente, né, essa distância aí do Flamengo. Agora, na terceira colocação...
Gostosa! Muito gostosa!
Ó, o Palmeiras agora, todo mundo com 34 jogos, tá, gente? Não tem mais essa coisa de jogo adiado, negócio chato, não dá
graças
pra você ficar
a projetando... Deus.
Todo mundo com 34 jogos, todo mundo na mesma página. Palmeiras é líder com 62, só depende de si para ser campeão. Botafogo ainda está em segundo com 61. Apesar de tantos tropeços, ainda está na frente. Por isso que a gente sempre pontuou que era muito difícil o Flamengo alcançar, mas está aí. Alcançou, mas ainda está um ponto atrás também. Depende de um tropeço do Botafogo para poder ser campeão, o Flamengo, que está em terceiro com 60 e agora à frente do Grêmio com 59, do próprio Bragantino, que tem 59. E aí é uma coisa que a Letícia até passou. O Atlético tem 57 em sexto, então essa briga pelo título se confunde muito com a briga também pelo G4, tá? Se o Flamengo abrir a guarda e também não conseguir os resultados, nada garante o Flamengo ficar nesse G4. Mas a gente volta a falar sobre isso mais tarde. Vamos trazer os comentários da galera. A galera tá animada aqui, ó. Fernando Maturana dando boa tarde aqui, dizendo para mandar um abraço lá para Nova Friburgo, dizendo que está acreditando no sonho. Um abraço para você, Fernando, também para Nova Friburgo aqui no Rio de Janeiro. Chaiwan Souza, Genilson Silva, Lorena Santos, Raul Vital Brasil, Fábio Boca, Abra Rones, Murilo Almeida, Lucas Penetra, galera toda que está sempre com a gente. Fred Gomes, amigo. Fred Gomes está na área, hein? Fred Gomes, que está de folga, mas hoje está acompanhando aqui com a gente. deve estar doido para entrar, hein? Se eu conheço o Fred Gomes, está doido para entrar nesse podcast. Mas enfim, Gabriel Bressan, um abraço para a galera. Daqui a pouco a gente traz aí os comentários de todo mundo. Só pedir para a galera tacar aquele like quem está no YouTube, para que esse podcast aí, essa live, chegue para mais gente nos conheça aqui, o GE Flamengo, a gente consiga uma audiência ainda melhor. Estamos ao vivo também no GE, YouTube, TikTok, Twitch e também quem está nos escutando depois aí nos aplicativos de áudio. Chegou a hora, vamos falar. Flamengo e Bragantino 1-0 nessa quinta-feira. Demorou bastante para o Flamengo entrar em campo mais uma vez. O último jogo que o Flamengo tinha disputado havia sido o clássico contra o Fluminense lá no dia 11. E aí, Artuzão, foi um jogo de tirar o sono, né? Porque o Bragantino é um adversário que vinha dando trabalho para o Flamengo, venceu o Flamengo, humilhou o Flamengo, a gente pode dizer assim, no jogo de ida, né? No primeiro turno. E o Flamengo ainda não tinha vencido o Bragantino desde que o Bragantino voltou para a primeira divisão em 2020. Enfim, consegue essa vitória, mas sofreu. O Bragantino perdeu gols. O Flamengo não teve, assim, a melhor das atuações, mas é o que você pontuou. Nesse momento, era mais importante o resultado do que a atuação por si mesmo. Agora, no segundo tempo, houve uma grande melhora, principalmente pela entrada aí do Eric Pulgar, enfim, do time se ajeitando um pouco mais com o brilho do Arrascaeta. O que, que você destaca nesse 1-0 do Flamengo aí, Artuzão?
Cara, o destaque é assim, primeiro que o Bragantino não estava invicto contra a gente de bobeira, né? Eles sempre tiveram boas equipes aí desde que voltaram para a primeira divisão. O Flamengo nunca jogou a sério com eles, precisando de algo, né? Ainda tomou essa chinelada no primeiro turno do Brasileiro. É um time, porra, de uns moleques muito forte, muito abusados, foram para cima do Flamengo com muita autoridade ali. A gente segurou bem os primeiros 10 minutos. Depois, meu irmão, os caras vieram para cima, a gente ficou muito apertado, muito encaixotado, até meia hora, assim, até 30 minutos do segundo tempo, a gente mal viu a bola. Foi perigoso e eu fiquei muito mal impressionado, cara, com a quantidade animalesca de passe errado do time do Flamengo. Impressionante. Jogadores de alta qualidade técnica que a gente conhece. Eu estou falando de Cebolinha e Araújo, que erram passe para caramba, ainda está acostumado. Estou falando dos nossos craques ali no meio. Pô, os caras que tratam a bola com a maior intimidade, errando passes em momentos terríveis. E a gente, durante boa parte do jogo, a nossa melhor saída, cara, era a bicuda do Rossi. Né? E aí isso é muito preocupante. É um recurso maneiro, o Rossi realmente sabe fazer essa jogada, mas não pode ser a única saída do Flamengo. E, pô, para um treinador como o Tite, com o currículo dele, com a moral que ele tem aí, né? Isso depõe contra o trabalho dele demais. Mas era uma data FIFA, e a gente sempre volta da data FIFA na lama. Aconteceu, segundo tempo mudou muito, também porque o Bragantino, não, os moleques são fortes, são abusados, mas não são de aço, né? Eles não iam aguentar fazer aquela pressão que eles deram no primeiro tempo, muito bem feita. Segundo tempo, eles deram uma afrouxada e deixaram o Flamengo chegar. E a gente deu uma melhorada, porra, brutal com o Pulgar, né? O Pulgar realmente ganhou o lugar dele no time. Ele joga e faz os outros jogarem. A entrada do Bruno Henrique foi fundamental, assim como a do Wesley Rasga. Arrebentou. Aí, Arrascaeta, né? Momento dele, teve a chance, fez um golaço, quase fez outro, né? Que teria sido muito bom também ter metido um 2-0, mas 1-0 está lindo. O Flamengo está na briga. O importante agora não é performance, o importante agora é resultado. Vamos para cima, arrumar esses 12 pontos que falta aí. Tchau, um abraço. Depois a gente reclama com o Tite, porra. Tá cedo ainda.
Pois é, Letícia, a galera até no chat aqui comentando sobre esse fantasma da data FIFA, né? Que a maioria das voltas esse ano foram complicadas para o Flamengo, exceto a última com o Tite ali, né? Mas a Lorena Santos dizendo: boa tarde, galera. Confesso que estava receosa com essa volta da data FIFA ter uma repetição do que foi o jogo no primeiro turno. Ali começou a desandar a maionese ali do Sampaoli, né? Mas ela disse que ficou aliviada e esperançosa. E também diz a mesma coisa aqui, ó, o Murilo Almeida. Flamengo melhorando a cada dia mais, mas o fantasma da data FIFA quase apareceu. No começo o time ainda estava desligado e não tem como Gerson de segundo volante. Não rende. Letícia, o que dá para dizer desse time do Flamengo com o Tite, né, que está trocando pneu com o carro andando e, na verdade, está precisando trocar os quatro pneus, né, que o Sampaoli deixou carecas, a gente pode, sem nenhum tipo de trocadilho. Mas o Flamengo é um time que hoje tem virtudes e tem defeitos. Né? Há algumas virtudes que o Tite já conseguiu implementar nesse time, por exemplo, a presença, eu acho, do Luiz Araújo e do Cebolinha, por mais que ainda errem muita coisa, mas contribuem defensivamente demais para o time, é um time que é mais sólido no meio de campo, conseguiu melhorar o desempenho, por exemplo, do próprio Arrascaeta, mas defensivamente ainda é um time que é inseguro e ainda bate cabeça em alguns momentos, tanto que o Bragantino conseguiu criar chance, O Flamengo também criou, parou em algumas defesas do goleiro Cleiton. Foi um jogo em aberto, foi um bom jogo, eu considerei um bom jogo, mas acho que dá para dizer isso, né? O time não está nem perto da perfeição, mas também eu acho que a gente já pode pontuar uma melhora do que a gente vinha vendo aí nos últimos meses.
Com certeza, né? Eu acho que a cada jogo a gente consegue ver um pouquinho esse passo a passo do Tite, né? E eu acho que vai além do Tite. Você vê, parece que uma comissão técnica atuante de fato, e é muito difícil você começar a entender de fato os jogadores, entender quais outras posições às vezes um jogador consegue fazer, e isso é só com o tempo. A gente até já trabalhou isso aqui em outro podcast, né? Que cada vez, a sensação é que cada vez mais, né, com o tempo passando, o Tite vai conseguir entender algumas questões desse elenco que só o tempo, tem coisa que só o tempo vai conseguir mostrar. E é o que acontece, assim, as substituições de ontem, eu acho que todo mundo viu uma imagem que foi muito emblemática, que é o Tite apontando para o Matheus, que é o seu filho e seu auxiliar, ele fala para o Matheus assim, foi tu, porque as substituições de ontem, e ele confirma na coletiva, passou por umas decisões do Matheus também, juntamente ali com toda a comissão técnica, porque o Tite é muito desse cara que divide ali com todo mundo, e eu acho que isso passa para os jogadores, né? Todo mundo um pouco mais entendendo o que está acontecendo e aí todo mundo melhora. Como o Arthur comentou, você tem um time sem um pulgar e você tem um time com um pulgar. São dois times completamente diferentes. E aí isso respinga, claro, na atuação de todo mundo. O pulgar, a sensação que eu, Letícia, tenho, ele potencializa o time e potencializa a qualidade de todos os outros jogadores que jogam ali com ele. O Gerson joga melhor com ele, o Arrascaeta joga melhor com ele, e do meio pra frente todo mundo ali parece que se encaixa jogando com o pulgar, assim. Ele não tinha condições de jogo pra esse primeiro tempo, porque ele jogou com a seleção do Chile, o Flamengo fez toda aquela questão do jatinho, a gente soltou uma nota agora há pouco, né, falando sobre isso também, daqui a pouco a gente pode entrar nisso, mas enfim, ele não tinha como começar jogando, estava com muito cansaço, ele estava muito desgastado, então a estratégia ali do Tite foi ter o pulgar como uma peça-chave para o segundo tempo e começar com o Thiago Maia e com o Gerson, que é o que tinha ali para aquela posição. A gente já falou aqui que o Flamengo precisa de um volante com uma característica minimamente parecida com a do pulgar e não tem hoje. Então o primeiro tempo, de fato, o Bragantino começa muito melhor que o Flamengo, mas não ia aguentar aquela pressão. Acho que isso fica muito claro, que o Bragantino não ia sustentar o que fez ali naqueles minutos iniciais. E o Flamengo, que entrou desatento, ainda sofreu um pouco com essa pressão, essa marcação alta e a movimentação do Bragantino. Demorou um pouco para entrar no jogo, mas depois o primeiro tempo, para mim, termina equilibrado. E o segundo tempo, o Flamengo volta muito melhor, principalmente com as substituições. E aí é o que a gente está cansado de bater na tecla. O pulgar muda o time, muda a saída de bola, muda a marcação, muda como os outros atletas jogam. Então, ele, de fato, para mim, é o jogador mais importante do Flamengo no ano. Foi com o Sampaoli, está sendo com o Tite e dificilmente vai mudar. O negócio agora me parece que vai ser necessário talvez controlar alguns minutos por conta desse cansaço dele, não sei até que ponto isso pode respingar nas últimos jogos. Ele joga, não sei certo a minutagem do pulgar que ele jogou, mas enfim, ele entra no segundo tempo e depois você tem... Ele está pendurado, né? Ele está pendurado, então... É um alerta também a ficar ligado aí para essa reta final do Campeonato Brasileiro, Natan. Mas para mim, um destaque, de fato, é o pulgar, a diferença que ele faz para esse meio-campo do Flamengo. E só para a gente destacar aí, Bruno Henrique, que depois que pegou o banco ontem, entrou muito bem. Para mim, foi a melhor partida dele depois que ele voltou ali. Talvez a melhor partida dele com o Tite, se não me engano. Mas enfim, né? A concorrência está existindo, porque o Cebolinha vive um bom momento ali com o Tite, e agora o Bruno Henrique vai ter que correr um pouquinho atrás.
O Artuzão, a diferença que o Pulgar faz, eu acho que esbarra muito naquilo que você estava falando, e você sempre critica, né, que o Flamengo não tem saída de bola tão boa com o Léo Pereira e com o Fabrício Bruno ali, e aí o Rossi acaba sendo o cara que desafoga essa saída de bola. A presença do Pulgar faz toda a diferença ali. O Thiago Maia, infelizmente, não tem essa capacidade. E o Gerson, quando atua, né, de segundo volante, ele também não contribui tanto ali nesse sentido. E aí, a participação do Pulgar na jogada, eu acho que é fundamental na jogada do gol do Arrascaeta, né? Cara, eu tava conversando com um amigo meu aqui, eu não vou nem citar o nome dele, o time dele, não, para não parecer perseguição, mas ele não é flamenguista. E ele pegou e falou, pô, os flamenguistas estão malucos exaltando esse Pulgar, um jogador comum que só dá passe pro lado e só dá carrinho. Eu falei, você nunca viu o Pulgar jogar. Eu me irritei nessa manhã. Faz poucos minutos que eu tava tendo essa discussão com esse amigo.
Ele falou isso agora? Porque justamente...
Falou agora, faz 20 minutos,
quem
meia hora.
Não, porque se ele falasse isso lá em março, beleza.
Não vou falar. Mas tudo que o Pulgar não faz é justamente dar passe para o lado. Ele só dá passe para frente e ele é diferenciado nesse sentido. Ele é um cara que tem muito essa movimentação dele. Finge que vai dar um passe para um lado, movimentar para o lado e faz para o outro. E na jogada do gol, isso é fundamental. Por exemplo, qualquer outro jogador ali daria um cruzamento, chuveirinho lá no segundo poste, ia tentar fazer alguma graça. O Pulgar, sem olhar, ele dá a bola achando que o Arrascaeta vai chegar. Óbvio que tem o mérito do Arrascaeta ali de conseguir se desvencilhar da marcação e arranjar um chute fantástico ali de biquinho, de trivela, né? Mas, cara, faz muita diferença. E hoje no Flamengo, diante de tantas má fases, assim, de tantos jogadores, o Pulgar parece ser o cara que consegue pensar mais fora da caixa. Até mais que o Arrascaeta em alguns momentos.
Ele é um jogador moderno, né, cara? A gente estranhou ele quando chegou. Ele teve um pouco de dificuldade de adaptação, mas a gente viu logo que é um cara diferenciado. Né? Ele joga para frente mesmo, ele tem esse passe, ele consegue ver essa coisa que eles gostam de falar entre as linhas, encontra jogadores desmarcados e joga sério. Ele talvez não seja o melhor no desarme, se a gente tiver como parâmetro, por exemplo, o João Gomes, mas ele é fundamental ali no meio do Mengão, muito bom, especial, e acho até que ainda não testamos muito ele e Vitor Hugo. Ele e Vitor Hugo talvez seja uma coisa que possa funcionar no futuro. Mas, cara, é isso. Gerson tem lugar no time, ainda não achou exatamente onde ser coringa, né? Ele funciona muito melhor do meio-campo para frente do que para trás. Mas a gente está, aos poucos, o Tite está construindo um time, cara. É com esse que a gente vai ter que pensar. Considerar também que para o ano que vem é outro papo, mas para esse ano, eu acho que ele está tirando o melhor aí dessa galera. E tinha jogadores que, porra, o Cebolinha nunca jogou, compadre. Só jogou com o Tite esse ano. A gente ficou, sei lá, 8 meses, 9 meses sem o cara, né? O cara entrando em campo, mas sem jogar. E ele fez o cara jogar. Então, acho que tem seu mérito também a chegada do Tite. Ele é um gestor de elenco, é um motivador, tá fazendo acontecer lá com o elenco. Tem mais loucura o time do Flamengo, que eu ainda não compro, né, cara? Mas esse negócio do passe errado é o que mais me preocupa. Isso aí eu gostaria muito que o Tite conseguisse mexer esse negócio, sabe? Botar os caras para, sei lá, chegar mais perto um do outro, pai. Para de errar. Erram muito.
Ô, Letícia, inclusive o trabalho do Tite, o Abrahone chama a atenção aqui. Se o Tite tivesse vindo depois do soco, a gente era campeão, né? Naquele episódio lá, depois da vitória sobre o Atlético Mineiro, né? Que rola o entreveiro, como foi, acho que foi essa palavra, né, que o Flamengo usou.
Foi essa palavra.
Não,
o entreveiro
foi o soco do Gerson no Pulgar, Varela.
Né? No Pulgar, não, no Varela. Pois é, enfim, mas a confusão do Gerson lá com o preparador físico da comissão do Sampaoli. Mas é importante lembrar e frisar isso, como o tempo de trabalho pode ser aliado ao Tite. E você tinha comentado lá sobre a questão da mudança de data. Quando essa data mudou, muita gente reclamou que ia para depois da data FIFA, de repente o Flamengo não ia ter o Pulgar, que o Pulgar faz muita diferença, até o próprio Arrascaeta, que acabou não sendo usado lá pela seleção uruguaia. Mas eu acho que acaba sendo positivo, porque você espaçou e deu mais tempo para o Tite trabalhar, porque se vocês pararem para pensar, esse jogo era para ter sido realizado entre o jogo contra o Grêmio e o jogo contra o Santos. E é óbvio que a gente não pode prever aqui, né, ser mãe de Ná, mas muito provavelmente o Flamengo não teria ajeitado algumas coisas que já ajeitou e talvez tivesse perdido esse jogo dentro do Maracanã, diante do Bragantino, e a gente não ia estar nem falando aqui sobre disputa de título nem nada. Então, o Tite está meio que naquele esquema, sabe quando fura um cano, né? Acho que a Letícia não, é muito jovem, ainda não tem essa coisa de dona de casa ainda, né? Mas quando fura um cano e você não tem tempo de quebrar a parede, você tem que fazer um reparo emergencial, você faz um remendo, o Tite está remendando. E aí, no fim da temporada, que ele vai quebrar a parede, vai trocar o cano inteiro, vai poder fazer tudo que deve ser feito. Mas diante dos acertos emergenciais que o Tite vem conseguindo, parece que ele está acertando em alguns momentos. Talvez algumas coisas ele ainda está com pontas soltas. Acho que a lateral direita é uma, que a gente está vivendo uma fase, mais uma vez, como era mais ou menos com o Rodinei e Pará, que o melhor é sempre quem está no banco. Quem começa a titular não está jogando bem, seja o Mateuzinho, seja o Wesley. E eu acho que o posicionamento do Gerson ainda não achou o ideal. O que que o Tite precisa ainda achar e encontrar e afinar para esses quatro jogos, Letícia? Para não dar sopa para o azar e, como você falou, o Flamengo conseguir pelo menos fazer a sua parte, esses 12 pontos.
Natan, tem um outro lado que a gente também tem que pontuar, assim, a defesa, né? Foi um gol só em quatro jogos. Então, acho que isso também é mérito dele e de tudo que vem acontecendo devagar. Porque é muito.
Se esforçaram ontem para levar gol, mas não levaram.
Se esforçaram ontem.
O Rossi não estava assim.
É, tem isso, assim. É. Vocês são muito engraçados, gente. Às vezes me desconcentro.
Desculpa.
Não, tá tudo bem. É, mas então, eu acho que a defesa foi um ponto que mudou muito com ele ali, porque parece que o Flamengo tem mais consistência como um todo para marcar. E aí eu acho que isso reflete diretamente na defesa em si. Eu acho que o time é muito mais comprometido hoje. E isso faz total diferença. E se o time não leva gol e o ataque for minimamente competitivo, o Flamengo só precisa ser minimamente competitivo. O resultado já vai ser outro. A qualidade que o time do Flamengo tem não precisa de muito esforço para ganhar. É só querer um pouquinho, assim, querer um pouquinho, sabe? Assim, é só querer competir. O Flamengo precisa competir, ponto. Quando eu acho que encontra isso com o Tite, essa vontade, esse desejo de competir. Se competir, já tá bom. E aí, se tem que ser efetivo, enfim, vários outros pontos que a gente pode falar aqui. O Arthur pontuou muito. O primeiro tempo foi irritante de passes errados, assim, passes bobos, passes de metros, assim, de todos os lados, enfim. E aí, você falou do Gerson, Nathan, que ele ainda precisa encontrar o melhor Gerson, né? Mas ainda assim, o Gerson é um cara importante para ele. Ontem o Gerson começa de segundo volante, vai para a direita, depois, quando o Bruno Henrique entra, ele troca de posição também e é de fato um coringa nesse Flamengo. Não acho que o Tite tenha encontrado a melhor versão do Gerson, mas acho que trabalha para isso. E vai ser, na minha opinião, uma coisa que só vai acontecer com o tempo mesmo, assim, de dia a dia, de trabalhos, assim, até você entender. A lateral direita é emergencial, ponto, ponto. E a lateral esquerda também vai ser emergencial, porque você vai ficar só com Ayrton Lucas, com a saída do Felipe Luiz para a próxima temporada. Então também não pode ser uma coisa que você vai pensar tão a curto prazo. Você já tem que começar a pensar numa virada de ano ali. Eu sei que agora não teremos mudanças absurdas, mas é preciso que isso seja feito já olhando lá para frente. Para mim, Nathan, já tá tudo muito num caminho que eu considero bom. Eu, Letícia, falando é a minha opinião. Eu acho que a defesa se encontrou, vai se encontrar ainda mais com o tempo. E é esse meio-campo de ajuste. Talvez o que ele pode fazer sem o Pulgar? Eu acho que isso pode ser uma saída para ele entender uma das próximas mudanças dele. Porque em algum momento ele não vai ter o Pulgar. Seja por lesão, por uma suspensão, enfim. Ou convocação da seleção que não dê para jogar, tem esse lado. E a lateral direita, como a gente já falou, precisa encontrar uma forma de jogar, né? Eu acho que isso vai além também de só talvez uma nova contratação, porque relembra muito outros momentos, né? A lateral nunca foi, de fato, ninguém nunca concordou 100% com a utilização do Wesley, mas em algum momento ele se encaixou ali e você só tinha ele, porque teve um momento que o Mateuzinho estava lesionado e o Varela estava lesionado. Não tinha o que ser feito. O São Paulo, ele
É,
só tinha
ontem
o
os três
Wesley.
entraram em campo, né?
Sim.
Loucura isso aí. Mas olha só, Artuzão, quer pontuar mais alguém? Eu acho que o Pedro, a gente pode pontuar também que jogou muito bem. Acho que dá para comparar bem com o que ele vinha jogando. Como conseguiu ser mais participativo? Cebolinha, cara, dando carrinho, enfim, cara, contribuindo muito. Acho que
Outro
marca muito. Hã?
jogador.
Outro jogador, não sei o que que o Tite, qual foi a motivação que o Tite falou, o que que ele falou no ouvido do Cebolinha, mas está muito diferente. E o próprio Tite, né, o Arthur, a galera até destacou aqui, eu perdi agora o comentário, mas achei aqui. Vamos lá. Napoleão Júnior, a cena mais bonita da noite foi o Tite atravessando o campo para abraçar os jogadores enquanto eles comemoravam o gol. Temos técnico! galera tá feliz com uma série de atletas, inclusive com aqueles que vinham sendo criticados como Cebolinha, Tuzão.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
É isso aí. O Tite tem uma característica, galera, pela minha visão particular, né? Dele dar solenidade às coisas banais, né? Ele, quando pede manteiga na mesa de café, ele pede como se fosse uma coisa tática, né? Aquela manteiga, por favor. E acho que isso aí, quando o cara sai para comemorar com os jogadores, as pessoas ficam espantadas. Nossa, morra, nosso técnico de calça pra, camisa para dentro da calça, correu lá para abraçar. É algo banal, mas como o Tite é um cara solene e que, porra, responde as perguntas mais idiotas do mundo na coletiva, como se o cara tivesse falado algo sério, né? Eu fico espantado que ele não mexe o músculo da face e responde seriamente as perguntas idiotas. É assim, ele é um cara de solenidade, ele dá peso.
Ô Arthur, eu acho que essa comemoração do Tite também chama mais atenção pela comparação à frieza excessiva do Sampaoli. É.
Sampaoli tá cagando, né, irmão? A gente sabe que o Sampaoli queria ir pra Búzios, né? Qualquer coisa, me dá meu dinheiro, vambora, um abraço. Né? Tô cagando para vocês. Ele ia embora, não tava nem aí. O Tite é o cara que tem, né? Ele vive aquilo ali, tem o filho ali do lado, é comissão técnica dele, é um negócio família pra caceta. Então, isso aí mexe com os sentimentos do torcedor também, o torcedor gosta de ver isso. E gosta de ver o Tite, né, cara, ali no, na posição que ele tá, né, debaixo de chuva, aquela camisa suada, e sempre tenso, sempre prestando atenção em tudo. Eu acho que ele ajuda muito nessa compreensão, assim, de que, pô, estamos no jogo, meu irmão, não estamos de bobeira, não, isso aqui não é Disney, não, é Campeonato Brasileiro, vamos ganhar, né, importante. O Flamengo hoje está fazendo um campeonato, esse ano está fazendo um campeonato, que pode-se dizer, começou na 30ª rodada, vai jogar 8 rodadas de brasileiro. Até então foi tudo perda de tempo, palhaçada, dispersão, né, e muitos erros. A torcida sofreu, lógico, mas agora estamos aí, compadre, no melhor do Flamengo, que é o deixou chegar, né, o deixou chegar oficialmente instalado. Parabéns para você que acreditou, parabéns para você que não acreditou também, que está curtindo mais ainda. Porque quem não acreditou, fica, é mais legal ainda, porque já tinha acabado a brincadeira, e a brincadeira continua. E agora é isso. Como a Letícia falou, o time está se encontrando. A defesa é impressionante. Com os mesmos pregos que estavam antes, a gente não está mais tomando gol. Agora, a gente tomou gol à beça. A gente olha a tabela, a gente vê o que a gente passou o campeonato inteiro, dando mole. Né? E ontem mesmo, como o Nathan disse, convidamos os caras para fazer gol várias vezes. Já esqueceram de combinar com o Rossi. Mas é isso. Vamos embora, vamos continuar treinando. Tite, dá dura nesses caras, meu irmão. Dá dura nesses caras.
Inclusive, quem está aqui com a gente ao vivo no YouTube, taca like aí, galera. Vamos trazer mais gente aí para a nossa live. Arthur e Letícia, a situação da tabela a gente já mostrou. Daqui a pouco a gente fala sobre os 4 jogos finais. A gente também fala sobre os 4 jogos do Palmeiras. Mas eu quero, antes de passar a bola para você, Letícia, eu vou pedir licença para perguntar para o Arthurzão de novo, porque isso é um tema que ele está livre para comentar e a gente, como especialista, de repente, tem um olhar um pouco mais distanciado. Arthurzão, aqui no chat, estou vendo a galera dividida. E me surpreende que o rubro-negro geralmente veste o manto do, né, do oba-oba, da empolgação, do deixou chegar. Mas parece que esse ano, depois de tantas pancadas ao longo de 2023... O torcedor está pisando em ovos, né? Porque a chance de ficar no quase existe, como ficou na Copa do Brasil, como ficou na final do Carioca, como ficou no Mundial de Clubes, como ficou na Supercopa, e eu não vou ficar aqui na Recopa, eu não vou ficar aqui enumerando, até porque já enumerei. Mas o torcedor parece que tá com um pouco de medo. E aí a galera está dividida aqui no chat. Por exemplo, ó, o Fábio Boca, vamos manter o sapatinho frenético, eu só quero me tornar líder no final da 38ª rodada. Fábio Henrique, última partida, ah, esse aqui já está empolgado. Última partida, dia 6 de dezembro, como em 2009. E contra o São Paulo no Morumbi, como em 2020.
Ó, eu vou falar que igual o Fredão ontem falou na hora que ele participou lá do Tá Na Área no Sport TV com o Igor Rodrigues do Gramado do Maracanã, não sei se vocês acompanharam, Mas o Fred lembrou que a partida do Flamengo e Bragantino era dia 28 de outubro, que é considerado o dia do padroeiro do Flamengo, São Judas Tadeu, que curiosamente é meu aniversário. E ela foi remarcada para o dia 23 de novembro, que, como o Arthur abriu o podcast falando, é um dia muito especial que marca as duas primeiras conquistas da Libertadores do Flamengo. Fred falou isso antes da bola rolar. Imagina agora.
O Flamengo tinha que instituir logo, entendeu? O mês do Flamengo, o mês rubro-negro. Começa lá no dia 28, com o dia de São Judas Tadeu. Passa pelo dia da fundação, lá no dia 15. E termina no dia 23, né, Artuzão? Que aí é esse dia mais especial. Ontem, muita gente, né, quem é mais místico, acredita que talvez se não fosse no dia 23 de novembro, o resultado teria sido outro. Mas no dia 23, tinha que ter uma glória rubro-negra no Maracanã. Mas só para passar a bola, Artuzão, de Assunção, não vamos começar o oba-oba. Toda vez que começa esse oba-oba, o time desanda. Como já falei outras vezes, prefiro ficar pensando só no G4. O título seria a consequência. E o Oyama e Ituaçu, pés no chão. Muito difícil sermos campeões, mas estão deixando a gente sonhar, pelo menos até a próxima rodada. E aí, Arthur, dividido entre o oba-oba e o pé no chão. Dividido entre o risco de ficar fora do G4 e a chance de ser campeão. Você já falou que acredita no título, mas... prefere liberar o oba-oba ou nesse ano vai tentar uma postura um pouco diferente?
Ah, eu acho que não tem ainda substância material para o oba-oba, né, galera? A gente ainda está em terceiro e a gente ainda não tem garantido sequer o lugar no G4, que esse é o objetivo oficial. A gente está aqui fingindo que não está afim do brasileiro, que só quer o G4. E a gente não está garantido nisso ainda. Então, eu ainda acho que não dá para soltar todos os bichos do oba-oba. Mas é claro que isso aí é uma doença infecciosa, ela está dentro de cada um, pai. Tem uma hora que se manifesta. Acho que está cedo ainda, e a gente tem sempre falado sobre essa observância às regras de etiqueta. E as regras de etiqueta do deixou chegar é do 36ª para frente que a gente começa a palhaçada. Né? Então, acho que está todo mundo, tudo certo, as aulas na Socila estão em dia, ninguém está devendo nada. Vamos continuar assim, vamos continuar nessa pegada, com alegria, com confiança, mas sabendo que o bagulho ainda não está decidido. E acho que isso não tem tanto a ver com 23, sabe? Como um amigo comentarista falou aí, não é pela temporada ruim, cara. Acho que isso aconteceu depois de 19, quando o Flamengo realmente consolidou a sua supremacia no Brasil, por causa do orçamento, por causa do elenco mais foda e tudo isso. Então, acho que hoje em dia faz uma diferença muito grande você ser um louco no oba-oba, o tempo todo, quando você tem um time, pô, aquele Flamenguinho, Pocotó, que a gente tinha, né, há 10 anos atrás, ali tinha a ver você ser assim, você ser inconsequente, você lutar contra as estatísticas e o bom senso. Hoje em dia já não tem tanta graça você ser arrogante com o melhor time. É legal ser arrogante quando você tem um time fraco. Agora você tem que considerar de que, pô, o Flamengo tem meio que obrigação. Tem obrigação. É. Esse brasileiro é meio que obrigação. Se não fosse o Flamengo, o Fluminense não tinha sido campeão da Libertadores, o São Paulo não tinha sido campeão da Copa do Brasil. É tudo culpa nossa. Então, tá tudo no nosso passivo. E eu não estou sendo arrogante nisso, não. Estou sendo humilde em reconhecer que, se não fosse pelas falhas do Flamengo, esses dois times que eu citei agora estariam ali na sua irrelevância normal do dia a dia, cotidiana, como eles atravessam a história. Mas eles estão aí vivendo seu momento de glória porque o Mengão deu mole o ano todo, porra!
Mas eu acho, Artuzão. Eu acho que pesa um pouquinho, sim, porque o torcedor do Flamengo, depois de um ano tão pesado, né? Que muita gente já tinha largado mão ali do Brasileirão. Mas agora ele se vê entre a quatro rodadas de estar a um grande presente pela temporada que sofreu, e o torcedor não abandonou, como ontem, chovendo, quinta-feira, estava lá, 57 mil pessoas no Maracanã. Pode receber um presente que vai ter feito, entre aspas, valer a pena o ano, ou pode tá diante também de mais um castigo, né? De mais uma decepção. Então, acho que rola um pouco também de autodefesa aí, né? Mas você é a autoridade aqui para falar do...
Natan, ainda, Letícia, pergunto para vocês. Dá para dizer que foi decepção esse reencontro com uma competitividade, com a chegada de um técnico, a gente está vendo que vai funcionar? A gente tem potencial para isso.
Mas diante do ano, né, Arthur?
Mas o ano é uma merda. O ano é uma merda. Se ganhou o brasileiro, a gente vai falar que foi que nem 22. Pô, o ano foi uma merda. A gente só ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Fez feio no brasileiro. Que, pela natureza da competição, pontos corridos, regularidade, que beneficia quem tem mais estrutura, pô, o Flamengo perde brasileiros agora, galera. Flamengo antes, sim, não perdia brasileiros. Ganhava alguns, disputava outros, mas não perdia. Agora a gente perde brasileiros. Esse é um brasileiro que estava perdido. Estamos segurando ele pelos cabelos agora. Mas o ano passado, mesma coisa, o Campeonato Brasileiro perdido. O Flamengo não perde, é que nem Carioca. O Flamengo é o único time que perde o Campeonato Carioca. Porque ele tem obrigação de vencer. Como não ganha, ele perde. Todo ano que o Flamengo não ganha, ele perdeu. Entendeu? Não, ele não precisa ir para a final para perder. Isso que acontece, meu camarada. No brasileiro, se transformou na mesma coisa. Isso não é arrogância, isso é humildade. Reconhecer que nosso time é tão superior financeiramente, estruturalmente, que é obrigatório ganhar o brasileiro. Porra, é óbvio. E a gente está perdendo mais um.
É obrigatório? É obrigatório, Arthurzão, mas o Flamengo não lidera o Brasileirão, sabe desde quando? Desde a 2020 que virou 2021. Desde quando a 38ª rodada. Então, não, sim, quando foi campeão, mas
contra
o Flamengo...
Quem? Aonde?
Não, já falamos disso já, calma, olha só. Não vamos abraçar essa empolgação do torcedor 100% agora, não. Porque eu acho que o copo tá...
Racional.
É, porque eu acho que o copo, Letícia, a gente está muito perto de um copo que está meio cheio e meio vazio. E aí a visão do ano vai depender muito
é isso,
do que aconteceu
Nathan.
Na 30ª.
A vida é um copo meio cheio e meio vazio. Rodada. Você escolhe como você observa. Tô brincando. Pode continuar.
Sim, mas a gente não pode transformar. A gente, como analista, não pode transformar a análise da água para o vinho por causa de 4 rodadas. Porque a gente está perto de um ano que o Flamengo pode tirar a onda de que um dos piores anos, cheio de vexames na história do clube. O Flamengo vai terminar, pode terminar campeão brasileiro e vice-campeão da Copa do Brasil, assim como também pode terminar com os rivais falando que mais uma vez ficou no cheirinho, foi vice-campeão da Copa do Brasil, pode ser vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Recopa, da Supercopa, eliminado nas oitavas da Libertadores.
Pode ser vice-brasileiro.
Então, pode até ficar fora da fase de grupos da Copa Libertadores. Então, é um momento muito sensível da temporada.
Tragédia econômica.
Então, eu acho que, Arthur, a gente tem que pisar em ovos, nós analistas, você não, você, os torcedores não, mas nós analistas, porque a gente está diante de uma situação em que a nossa análise pode se transformar da água para o vinho, dependendo do resultado. Então, a gente tem que ir com calma. Cara. O ano.
Vocês são analistas, está tudo certo, vocês darem uma bola fora de vez em quando, está tudo certo.
Vai lá, Letícia, quero te ouvir.
Nathan, eu acho que o ano de 2023 vai ser lembrado mais negativamente do que positivamente, independente do título brasileiro, assim. O título brasileiro não vai amenizar nada do que aconteceu até o dia 6 de dezembro. Porque eu acho que dois momentos foram, eu acho que talvez, mais complicados internamente, que eu já ouvi isso da diretoria, enfim, conversando, e eu acho que para o torcedor também. A Supercopa pro Palmeiras, porque era muito plausível ali, enfim, mas também era talvez o resultado mais justo, enfim, o que você entendia que poderia acontecer. E eu acho que outro que talvez esqueçam por tudo é a Recopa no Maracanã. Pode parecer que passou batido, mas assim, é uma coisa que dói muito neles ali internamente. Já ouvi de mais de uma pessoa que perder a Recopa no Maracanã foi muito ruim. E o Mundial, a gente vai tratar de várias outras formas, o pior é não ter chego até a final, eu acho que isso é indiscutível, mas o título é algo que é sempre um plus. Eu, Letícia, tenho uma análise que é tão complicado você ganhar uma final contra o clube europeu por tudo que representa o clube europeu, que pra mim é sempre o plus da temporada ou o plus dessa situação. Então, é sempre uma análise separada. Mas não ter tido a condição de disputar isso é muito ruim. E você vai colecionar algumas outras coisas, como, por exemplo, a campanha na Libertadores, como foi eliminado pelo Olímpia, uma campanha na Copa do Brasil, que talvez tenha sido a melhor competição no Flamengo, por desempenho e por resultado. Enfim, o jogo no Maracanã foi muito ruim, mas o jogo lá no Morumbi foi um pouco melhor, mas deu São Paulo, enfim. E aí você pode terminar o ano com o título brasileiro, que eu acredito que não vai amenizar nada do que aconteceu. E também não vai amenizar e não vai mascarar. Vai todo mundo lembrar como um ano que o Flamengo foi muito ruim, foi um vexame. Há quem diga que é um ano de maior vexame da história, não vamos entrar nisso, mas assim, tem gente que acha isso. Talvez pela expectativa criada pelo investimento financeiro. Se a gente olhar por essa análise, beleza, acho que talvez dê para entrar um pouco nessa questão de vexame, que eu nem gosto de usar essa palavra. Mas, enfim, pode terminar como um ano que foi o pior ano dessa gestão, vamos tratar assim, que é mais fácil. E ainda assim vai terminar com o título brasileiro? Não vai mudar, não vai mascarar, não vai acontecer nada. Vai continuar
sendo lembrado como um ano. Eu só acho que, assim, mascarar não mascara, mas ameniza. Eu acho que ameniza.
Eu acho que não ameniza.
Principalmente.
Eu acho
que... Diz aí, Arthur, ameniza ou não ameniza?
Ah, eu acho que dá para usar aquela frase, pô, foi um ano de merda, só ganhamos o brasileiro. E aí isso mostra o tamanho do Flamengo. E completando,
Fernando...
esqueci de comentar isso. O Mundial, claro. O Flamengo conseguiu a façanha de perder o Mundial. Que a única chance de um time sul-americano perder o Mundial é não passar na Semi jogando lá contra os primos ali, babá lá. E aconteceu isso, né? A gente não passou. Então perdemos o Mundial também. É um ano escroto? É o mais escroto do século, sem dúvida nenhuma. Não tem comparação. Mas se ganhar o brasileiro, a gente vai poder pelo menos usar essa frase. Né?
Eu acho que para a torcida vale pelo isso, mínimo, entendeu? Para o torcedor vale isso. Vai ter sido um ano horroroso, ainda ganhou o brasileiro, que foi liderado pelo Botafogo, que é um rival estadual, o campeonato inteiro, e na hora do vamos ver quem ganhou foi o Flamengo. Entendeu? Para o torcedor vai ter esse discurso, mas assim, é mais um discurso
de...
Então, mas é isso que eu tô falando, Nathan. Talvez o torcedor nem ache que apague, mas é mais o discurso pra fora do que pra dentro.
Não, mas então,
é uma lenha boa pra resenha, muito boa, muito boa.
É, a gente pode discutir isso depois, mas assim, não apaga, mas ameniza.
Eu não acho que ameniza.
Mas enfim, depois a gente discute, vamos mudar um pouco esse clima aqui, até porque
vamos podcast... no ringue de gel pra resolver essa questão aí, pô.
É isso. Olha só, para a gente mudar o clima, que afinal de contas é um podcast animado, a gente já está entrando na nossa reta final. Queria conversar com vocês sobre o seguinte, tabela do Flamengo. Tabela do Flamengo. A Letícia já falou lá no começo, vou repassar aqui. América Mineiro agora no domingo, depois pega o Atlético Mineiro em casa na quarta-feira, pega o Cuiabá de novo em casa, o América Mineiro em Uberlândia, tá, gente? Pega o Cuiabá de novo em casa lá no dia 1º e última rodada São Paulo no Morumbi. Vamos para os concorrentes que estão acima do Flamengo, então é quem o Flamengo depende de tropeço para poder ser campeão. Botafogo, que tem um ponto a mais do Flamengo, ou seja, precisa de apenas um tropeço. E o Flamengo, gente, essa realidade está partindo do princípio que o Flamengo vai ganhar os 4 jogos, tá? Se não ganhar os 4 jogos, eu acho que a discussão nem cabe. Mas Botafogo,
é jogo a jogo,
pega o Santos... Exato, jogo a jogo sempre, sempre. Muita gente lá em 2009 achou que o empate com o Goiás dentro do Maracanã tinha acabado com a chance de título e não acabou, mas partindo do princípio que o Flamengo...
E a derrota com o Grêmio Barueri, amigo? Porra!
Pois é, também teve essa.
Ali, então... Porra.
Mas olha só, vamos focar aqui, ó. Botafogo, pega o Santos agora em casa, Curitiba fora, Cruzeiro, que luta contra o rebaixamento, em casa, e o Internacional, na teoria, já ali naquela zona do não faz nada, talvez querendo garantir uma Sul-Americana na última rodada fora de casa. E aí o Palmeiras, que pega o Fortaleza fora agora, depois América Mineiro em casa, Fluminense em casa e o Cruzeiro também nessa situação que a gente não sabe. Talvez rebaixado, talvez fora de risco ou lutando contra o rebaixamento na última rodada fora de casa. Muita gente, Letícia, dizendo que a tabela mais fácil é a do Palmeiras e a mais difícil é a do Flamengo. Quero saber a tua opinião, já dando a minha opinião. É muito difícil 2 pontos aí dessa configuração. Eu acho que o Botafogo vai acabar desperdiçando pontos, porque acho que o Thiago Nunes talvez não tenha tempo para ajeitar o time a ponto de ganhar os 4 jogos, tá? Mas, é muito difícil o Flamengo ganhar seus 4 jogos, tá? Tem jogos complicados aí, o Galo aqui, e eu acho que até esse jogo contra o São Paulo acaba sendo perigoso, mas, enfim, dá para ganhar os 4 jogos, né? Talvez o Galo seja mais difícil. Mas o Palmeiras perder pontos também não é muito simples, né? Porque pega o América Mineiro, basicamente rebaixado, o Fluminense... naquela coisa de preparação para o Mundial.
Último,
também.
É o último jogo, se eu não me engano.
É o penúltimo, o Fluminense.
É.
E tem sempre aquela coisa da rivalidade, né? A gente sabe bem como é.
Não,
talvez os jogos difíceis sejam Fortaleza.
É o último jogo
Fortaleza.
Da viagem, eu acho, Nathan, não é não?
Último jogo o quê?
Eu acho que é o último, o Palmeiras e Fluminense, é o último jogo do Fluminense antes de viajar para o Mundial.
Ah, do Fluminense sim, é o penúltimo jogo do Palmeiras no Brasileirão.
Sim, sim.
E aí pega o Cruzeiro fora, depende da situação do Cruzeiro, mas também não está fazendo muita frente. E o Fortaleza agora, que está um longo jejum aí de vitórias, enfim, também não está jogando bem. O que você acha mais difícil aí? Palmeiras perder ponto, Flamengo ganhar os 4 jogos? Tem algumas frentes aí que o Flamengo precisa que aconteçam para que o título possa vir.
Natan, quando o Tite assumiu, eu falei que ia ganhar 10 e não sei o que ia acontecer nos outros dois. Perdeu o Grêmio e São Paulo, já caiu por terra tudo que eu falei, mas a sensação que eu tinha era que o Palmeiras não ia perder ponto, né, nessa reta final. Só que eu, apesar do Fortaleza não estar em um bom momento, é um time um pouco complicado. Então, se alguém pode complicar a vida do Palmeiras, para mim é o Fortaleza. Porque na última rodada a gente não tem como nem prever, porque você não sabe como é que vai chegar o Cruzeiro na última rodada. Se você cogitar que o Cruzeiro vai chegar com chance de sair do rebaixamento, aí a história pode ser outra, porque o Cruzeiro pode até complicar ali pro Palmeiras. Mas enfim, não tem como a gente saber como o Cruzeiro vai chegar até lá. Para esse jogo, que de fato eu acho que é o jogo que pode tornar um pouco complicado pro Palmeiras. E é logo agora, né? Porque é essa rodada de agora, no fim de semana. Castelão e tudo mais. Eu acho que talvez esse jogo do Fortaleza possa ser um jogo em aberto ali pro Palmeiras. Mais pro Palmeiras, mas assim, um jogo um pouco mais em aberto. Mas se o Flamengo não ganhar os quatro jogos, não adianta de nada, provavelmente. Porque, enfim, pode tudo acontecer. Pode o Santos ganhar o Botafogo, o Fortaleza ganhar o Palmeiras e o Flamengo, sei lá, empata com o América Mineiro. Sei,
Não,
perde para o
rapaz,
América
que
Mineiro? Não sei, Natão.
tá
Pode tudo
praguejando aí,
acontecer. Eu
Arthur?
sou
Tá praguejando,
vidente.
hein, Arthur?
Não sou vidente, entendeu? Não sou
Tô ouvindo.
vidente.
Arthur, quero saber. Vai lá, fala aí, Letícia.
Não, só isso. Eu acho que a tabela, talvez, olhando na estrutura do que é o Palmeiras, é um time que tem um técnico há muito tempo, é um time que tem a mentalidade muito forte, é um time que assumiu a liderança agora. Enfim, talvez a tabela se desenhe mais fácil pelo o que é o Palmeiras. Ponto. E para o Flamengo, é um time que está tentando se reerguer ali, enfim, vem de bons resultados recentes. O Arthur já está quicando ali na cadeira para falar, mas enfim. E precisa ganhar os quatro. E aí o Botafogo, para mim, o que pesa mais no Botafogo é que parece que eles não têm mais cabeça, né? Ontem a partida foi muito complicada para eles, assim, esse jogo contra o Fortaleza. Quando tomou o gol, ficou um pouco desnorteado. Então eu não consigo prever o que vai acontecer com o Botafogo. Até porque o Thiago Nunes também está no início de trabalho. Analisando essas três tabelas aí, eu acho que só o tempo.
Pois é, Arthur, já vou pedir para a galera mandar aqui nos comentários também quantos pontos eles acham que o Flamengo vai fazer, quantos eles acham que o Palmeiras, o Botafogo vai fazer. Dá aquela, né, aquela projetada ali na tabela. Quero saber de você, Arthurzão. Eu acho que você acha que o Flamengo vai ganhar os quatro jogos. Eu também considero que tem muita chance de ganhar, mas eu já quebrei a cara com o Flamengo aí, até com o Flamengo do Tite em outros momentos. Já tinha dito aqui, só aconteceu uma vez nesse ano, quatro vitórias seguidas, tá? O Flamengo só ganhou uma vez nesse ano, quatro jogos seguidos. Chegou a hora. Mas esse jogo contra o Palmeiras, eu acho, Artuzão, que domingo é o dia do Flamengo. O torcedor do Flamengo vê acompanhar de perto aquele jogo contra o América Mineiro, mas dá uma observada no jogo contra o Fortaleza, que eu acho que é a grande chance do Palmeiras perder pontos aí. Tem Cruzeiro também na rodada final, mas o Palmeiras não adianta tropeçar. O Palmeiras precisa perder três pontos, porque o Flamengo, no critério de desempate, de saldo de gols, leva uma desvantagem enorme que provavelmente não vai conseguir tirar até o fim do campeonato. Quero saber a tua projeção, Artuzão.
Galera,
Quero
eu
saber
posso.
se, pra você, se você vai encher a boca aqui e vai falar: Flamengo vai ser campeão ou não vai ser campeão?
Não, eu acho que o Flamengo tem tudo para ser campeão. Tudo para ser campeão. Mesmo tendo que lutar contra algumas tendências estatísticas, como, por exemplo, essa inédita sequência de cinco vitórias que a gente precisa, né? Que vai ter que acontecer. Eu acho que é capaz. É capaz da gente conseguir. Palmeiras tem que perder um monte de ponto aí para os times merda, né? Só que acontece o seguinte, cara. Palmeiras vai jogar contra a torcida do Flamengo, amigo. Torcida do Flamengo torcendo os seus adversários nos seus próximos quatro jogos. É muita gente. É muita gente. É muita energia. Tem uma vibe pesada aí. Botafogo, eu acho que vai fazer entre 4 e 5 pontos nesses quatro jogos que faltam para eles. Naturalmente, vai pipocar, vai terminar o brasileiro e no G4, mas em quarto lugar. É o que eu acho que vai acontecer com o Botafogo. E já tá bom. Porra, não chora não. Já tá bom demais para vocês. E agora o Palmeiras. O Palmeiras vai perder ponto contra o Fortaleza, talvez derrota ou empate. E o Cruzeiro, como disse a Letícia, última partida, talvez chegue no bico do corvo nesse último jogo, pode ser um fator de desequilíbrio terrível. O único jogo certo de vitória do Palmeiras é contra o Fluminense, que canalhamente vai abrir as pernas. É obrigação deles, é isso mesmo. Rivalidade é isso. Eles fariam isso. E tal. A gente não faria porque a gente tem caráter, a gente é educado. mas o Fluminense faz isso, a gente sabe que faz mesmo, vai acontecer, tudo certo. Então eles têm 3 pontos garantidos contra o Fluminense, o resto está em aberto. E o Flamengo tem que ir no sapatinho, jogo a jogo. Porra, ganhar do América tem que ser chicotada, irmão. Tem que dar uma chinelada muito maneira neles para encher de alegria a torcida e segurar a onda, né? Os outros jogos vão ser difíceis. O Atlético Mineiro, porra, é cheio de recalque pro Flamengo. Vai vir aqui pro Maracanã, vai que, porra, nossa chance de estragar o ano desses caras definitivamente. Eles vêm com tudo. Eles vêm com tudo. Então, vai ser um jogo terrível. Se o Flamengo conseguir passar pelo Atlético com autoridade, jogando futebol, se impondo, sendo o rei do Maracanã que ele é, e o Atlético apanha da gente aqui mesmo há muitos anos, vai ser lindo e vai dar a moral, o último gás pra ganhar.
Quero saber, na sua opinião, o Flamengo campeão, mas em que rodada assume a liderança?
38ª.
Então chega sem ser líder na... Porque tem um amigo meu que depois eu vou falar aqui o nome.
Clássico, tudo certinho. Né?
Tem um amigo meu... Tem um amigo meu que vocês conhecem, depois eu vou falar o nome dele aqui para vocês em off, mas que me falou aqui que o Flamengo vai ser líder na 37ª rodada. Depois eu digo para vocês quem me falou isso. Vamos entrar na nossa reta final aqui. Questão do bolão, gente. A data FIFA veio e a gente não deu os palpites pro jogo contra o Bragantino. Então, tudo zerado.
Dá ponto para todo mundo. Dá ponto para todo mundo.
Ah, então, mas dá ponto para todo mundo ou não dá ponto para ninguém, dá no mesmo.
Mas aí a gente tem que comemorar, pô.
O famoso giro de 360 graus.
Isso. Ponto para todo mundo. Olha só, vamos fechar então. Vou pedir só para a Paula Mascara, para ela colocar na tela aí, Artuzão, um fator que pode ser talvez o que faça o Flamengo ganhar 5 jogos seguidos pela primeira vez no ano. Pode botar aquela foto que eu te mandei, Paula? Olha aí, para quem acredita, isso aí pode fazer a diferença, tá? Papa Francisco recebeu na última semana aí, no começo dessa semana, uma camisa do Flamengo lá em Roma. Quem acredita, quem sabe as 5 vitórias seguidas não vem aí das mãos de...
O sorrisinho dele,
né? Jorge Mário Bergoglio, né?
É isso, pai. Meu irmão, na hora que a gente precisa do bagulho, tu acredita em qualquer coisa, inclusive em torcedor do São Lourenço. Até em torcedor do São Lourenço você aceita a boa vibe. Obrigado aí, Bergoglio, tamo junto.
Beleza, olha só. Vamos então caminhar pra gente encerrar só aqui.
Já que você falou eu lembrei. Acho que todo mundo acompanhou, né? A Freira, que tem costume de ir ao Maracanã e tal. A gente até fez uma matéria com ela recente. Enfim, ela fala comigo quase todo jogo. Sempre manda mensagem falando. Ontem ela mandou mensagem de bom dia, dizendo que já estava muito nervosa com a partida. E passou o dia inteiro assim me mandando mensagem meio que numa contagem regressiva pro jogo. E hoje de manhã ela me mandou assim, ufa! Flamengo ganhou.
Ela boa tarde, bom dia pra você, Lelê. Nossa feira.
Ó,
ela
manda carta. Vamos fazer o seguinte.
Aquele fofinho de gato, assim.
Ela é muito fofinha, Arthur. Ela é muito boazinha. É que eu converso com ela pelo Instagram. Mas ela é muito boazinha. Aí lá não tem como mandar, mas ela já mandou uns gifzinhos lá.
Vamos combinar o seguinte, então. Se o Flamengo, né, acontecer do Flamengo conseguir ganhar esse título aí, dificílimo. No dia 6 de dezembro, né? A gente faz o podcast aqui.
Dia 7.
Dia 7, perdão. Provavelmente, se o Flamengo for campeão, vai ter algum podcast depois, né? Do jogo.
Do jogo e depois.
A gente faz depois.
Se o patrão mandar, a gente vai fazer, galera. Para de tirar
onda. Mas a gente traz as freirinhas aqui, pelo menos, para dar um alô e a gente dar um ar um pouco mais sagrado aqui pro nosso GF Flamengo.
Pelo menos um videozinho, inclusive, Natan. Elas vão ter que participar.
Pelo menos um videozinho. Por falar nisso, ó, galera, já pode espalhar essa notícia aí. Acabei de confirmar aqui com o nosso glorioso Carlos Heraldo, que está nessa produção. Segunda-feira é uma data especial para o Flamengo, né? 10 anos do título da Copa do Brasil de 2013. Teremos aqui no GE Flamengo especial Leonardo Moura. Ele mesmo, capitão do Flamengo aí por tanto tempo, inclusive lá no título da Copa do Brasil de 2013 também. Era um dos grandes ícones do time. Vai estar com a gente no GE Flamengo. Então, galera, segunda-feira, ao vivaço, por volta do meio-dia e meia. Léo Moura aqui participando com a gente. Um podcast especial. Tomara que tenha a vitória do Flamengo diante do América para deixar o podcast ainda mais leve, mas também para a gente lembrar um pouco desse título da Copa do Brasil de 2003. E aí, Artuzão, o Flamengo, para mim, nesse momento, hoje é dia, que dia é hoje mesmo? É 24 de novembro. Hoje, antes da rodada, para mim, o favorito ainda é o Palmeiras, pela tabela que tem e pela vantagem que tem. Mas, segunda-feira, tudo pode mudar. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Vamos então para os destaques finais? Vou começar com a Letícia Marques. Letícia, dá só o teu palpite aí para o jogo contra o América Mineiro no domingo e já dá o teu destaque final também.
2-0 Flamengo. Ponto.
2-0, sem sustos. Inclusive tem a galera aqui.
Bolinha de segurança.
Eu fui anotando aqui.
Dá para ganhar 1-0 e 2-0 até o final.
A Lorena Santos perguntou: qual setorista vai cobrir o jogo em Berlândia? Estarei lá firme e forte. Aqui na região está indo muito flamenguista para lá, vai ser jogo em casa, sem dúvida. O Rodrigo Carvalho dá uma zoada, o nosso Fred Gomes está acompanhando. O Globo podia dar umas férias ao Fred Gomes, seria um grande reforço para o Flamengo. Ali é pé frio quando se
injusto.
Trata de
injusto, era o título. Frederico que estava no Maracanã ontem, tá?
Exato. Fred Gomes já quebrou esse pé frio lá na Libertadores de 22, tá, gente? A galera aí não pode se esquecer disso. Mas quem vai estar em Uberlândia? Você já
ninguém.
Sabe?
Ninguém. Por enquanto.
Ninguém. Ah, beleza. Por enquanto.
Por enquanto, que a gente
falar,
sabe, então. Ninguém.
Então tá, Letícia, teu destaque final aí.
Ô, Natan, vamos lá. Meu destaque, só pra pontuar, né? Ninguém de nós três, por enquanto que a gente saiba, mas talvez deve ter uma retaguarda nossa de lá, né? Porque sempre tem a praça trabalhando quando a gente não consegue encaixar as escalas. Vamos lá. Natan, meu destaque final vai ser rapidinho. Não sei se vocês chegaram a ler na hora que ontem você... O Natan já tinha publicado o horário do podcast, quem ia participar ontem, antes do jogo. E aí o Walter fez um comentário e disse: não vou conseguir ver e ouvir ao vivo, mas se possível eu gostaria de mandar um alô pra galera. E o alô dele foi tão legal que eu falei assim: pode deixar que eu vou dar o seu recado. E ele disse: agora é canalizar a nossa energia na torcida do Flamengo para gabaritar os 4 jogos. Não precisamos secar ninguém. O Flamengo faz o dele e o universo acolhe. Ponto. Foi essa declaração dele, eu achei justa e bate muito no que a gente falou, né? O Flamengo precisa ganhar uns 4. Se não ganhar uns 4, muito provavelmente as coisas vão ficar complicadas, porque teriam que ser uma combinação de resultados absurdas para acontecer. Então, assim, o Flamengo tem que fazer a parte dele, ganhar uns 4, e aí o resto a gente vai vendo jogo a jogo, Natan.
Beleza, então. Ó, vamos acompanhar para ver se a previsão do Walter Mexenes, que está sempre com a gente aqui também ao vivo, vai se concretizar. E aí eu já levanto a bola para você, Artuzão. Primeiro vou levantar a bola, né, aqui. Você vai estar em um evento aqui ainda hoje, apesar do nosso podcast demorar um pouquinho. Você vai estar em um evento muito interessante lá na Gávea. Quero levantar essa bola para você e também pedir para o teu destaque final.
Beleza, Natan. Bom, antes de destaque final, meu palpite. 3-0 no Ameriquinha, com tranquilidade. Eu quero ganhar esse bolão, porra. Eu quero que eu mais churrasco lá no Meier de graça. Tá valendo.
Isso aí, velho.
Né? Tá valendo ainda. Isso aqui não é uma brincadeira, não, porra.
E o evento, eu tô esperando o meu do ano passado até agora, mas beleza.
Pô, é isso, tá vendo? O pessoal não leva a sério o regulamento, cara. Brincadeira. Bom, o evento tá rolando na Gávea, começou agora ao meio-dia, galera. É o primeiro encontro de escritores rubro-negros, tá? Um encontro, um negócio maneiro, organizado lá pelo Patrimônio Histórico, pelo Museu do Flamengo. O pessoal tá lá desde meio-dia, ali naquela pracinha na frente do... entre a loja e o museu, expondo seus livros, os autores rubro-negros. Eu tô indo para lá também para montar minha banquinha, na humildade. E às 18 horas vai rolar uma mesa redonda com alguns autores. Essa mesa vai ser mediada pelo clássico histórico Sérgio de Bocage e vai reunir os escritores Marcelo Abinader, Maurício Neves, né, que está fazendo aquelas histórias em quadrinho aí, que estão deixando a pessoa louco, me arrebata com a história do Flamengo, e a Carol Balanchine, que fala sobre camisa do Flamengo. Tem um livro sobre camisa do Flamengo muito maneiro. O Marcelo é um pesquisador, lançou o livro do Zico agora, no ano passado, aquele livro de fotos definitivo sobre o Zico. E eu lá, humildemente, com meus livrinhos. Né? Então, estaremos lá às 18 horas para esse papo. Vai ser muito legal quem puder ir, quem tiver a fim de comprar livro, ou mesmo que não for comprar, ficar só lá de batendo papo. Os escritores é tudo vagabundo, não vão ficar lá de bobeira, não tem nada para fazer. A gente vai ficar lá. Pareçam, vai ser um prazer estar com todos vocês. É, eu estimulo sempre a leitura para todos os amigos. Espero poder ter a chance de escrever um livro sobre esse título improvável do Mengão esse ano. E esse ano, ao contrário dos anos anteriores, em que eu escrevia religiosamente sobre cada jogo, esse ano eu não escrevi nada, meu irmão. Se sair o título, nem eu esperava. Então eu vou ter que sentar a bunda em algum lugar e escrever, me lembrando como foi. Talvez saia um livro diferente dos outros todos que eu escrevi antes. E é isso, galera. Um abraço para a Lelê, um abraço para o Natan. Abraço para a galera aqui do backstage, para a nossa diretora Paula Mascara. E para você que ficou ouvindo até agora a nossa groselhagem, muito feliz, porque o Mengão voltou ao brasileiro, meu irmão. Está todo mundo feliz, todo mundo contente. O Campeonato Brasileiro agora é uma realidade, é um sucesso econômico. O Flamengo salvou o campeonato mais uma vez. Parabéns para você que transformou isso em realidade. Valeu!
Boa, valeu, Artuzão. Um abraço para você. Ó, deixei um abraço para o Fred Gomes, que já mandou o palpite dele aqui. 4-0, placar bailarino do Fred Gomes.
Foi pouco.
E eu, como eu tô franco atirador e só faltam 4 jogos, eu vou ter que também tentar alcançar o Arthur. Acho que vai ser impossível, Arthur e Fred. Vou botar 4-1 para o Flamengo aí também. Vou ter que jogar para o placar bailarino. Mas é isso. Vamos ver depois o que acontece no próximo domingo. Flamengo enfrenta o América Mineiro 6:30. No mesmo dia, agora até o final do campeonato, a gente vai ter que dar essa tabela dos três ali, pelo menos. Palmeiras pega no mesmo horário, 6:30, o Fortaleza. Enquanto isso, o Botafogo enfrenta o Santos às 16:00. Tudo isso no domingo. E a gente vai estar de olho. Para segunda-feira, a gente está aqui comentar como vai ficar a tabela do Brasileirão ao fim dessa rodada. Como fica a situação do Flamengo. Mas segunda-feira também, para fazer esse podcast especial aí, exatamente 10 anos do título da Copa do Brasil lá em 2013, do Hernani Brocador. Quem vai estar com a gente? Léo Moura, capitão histórico do Flamengo aí, um dos grandes jogadores aí desse século no rubro-negro, vai estar com a gente ao vivo. Então participe conosco ao vivo também, divulga para geral, meio-dia e meia, a gente está chegando no GE Flamengo ao vivo. Valeu, galera. Até segunda-feira, um abraço para a Letícia, para o Arthur Mullenberg, também para a Paula Mascara aqui, que nos acompanharam aqui no backstage hoje. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou ao vivo e para quem está escutando depois. Segunda-feira a gente está de volta. Valeu, galera. Um abraço.
Petkovic para falta. Cobrança. Gol!
Sabe de quem?
Do Flamengo!
Do rubro-negro. Da nação. É o GE Flamengo.